Professora Tânia, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada por já ter me apresentado. Aí não preciso dizer de que lugar eu estou falando. E acho que é bem importante nessas entrevistas que a academia, né, possa estar dando esclarecimentos da ordem científica para o povo, para a população que não necessariamente tem essas informações no âmbito mais científico. Então, a gente tem, que tu acabaste de nomear, né, um estudo da Fiocruz, com população tanto do Brasil quanto da Espanha, mas mais brasileiros, né, são 76% de brasileiros, informando, e é isso que eu quero começar corrigindo do que está escrito, tá? Eles informam sintomas de depressão nessa pandemia. Quem trabalha com depressão, e eu trabalho com depressão, ansiedade, enfim, a gente tem que diferenciar sintomas depressivos. Qualquer um de nós pode ter em vários momentos da nossa vida. Eu vou traçar um parâmetro no processo de luto. Todos nós, no momento de luto, teremos sensações de tristeza, chegando a ter sintomas depressivos. Isso não significa que tenhamos depressão. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer, para não alarmar a população, que sim, é importante e é esperado que a gente se dê conta de que, nesse momento, não tem como não levantar um pouco a ansiedade de todos nós, e essa pesquisa é feita principalmente com trabalhadores de serviços essenciais. Isso significa o quê? Pessoas que têm que estar em contato com, né, no seu trabalho, enfim, e precisam, ao mesmo tempo, voltar para casa com uma ansiedade, às vezes, um pouco mais alta da possibilidade de ter se infectado. Então, são esses trabalhadores e nós estamos falando de sintomas. Isso não significa que é para a gente alarmar a população no sentido, então, todos nós estamos vivendo uma crise depressiva ou ansiogênica em função da pandemia. Então, acho que é bem importante que a gente faça discriminação. Primeiro, se as pessoas estão se sentindo mais depressivas, a ponto disso estar, digamos que prejudicando o seu trabalho, prejudicando as relações, essas pessoas devem sim buscar ajuda, buscar algum atendimento, buscar a possibilidade, inclusive, de alguma medicação que poderia se beneficiar. Mas não é a regra, gente. Eu acho que é isso que é importante quando a gente entra na academia e discrimina conceitos. Porque se alguém, num processo de luto, e por isso que eu estou traçando um parâmetro com um processo de luto, e todos nós vivemos perdas. E, sem dúvida, as pessoas, nos primeiros dias, ou às vezes tem pessoas que demoram mais para cair a ficha, como a gente chama, né? Vão se sentir muito entristecidas, vão chorar mais, não vão conseguir dormir. O que tem que identificar é se isso começa a ter um prejuízo importante, a ponto de eu não conseguir trabalhar, de eu não conseguir dormir, de eu não conseguir me alimentar de uma forma adequada. E aí sim, na medida em que eu corro algum risco, eu buscar ajuda. Porque o que que está acontecendo muito aí fora, e essa é a minha função, muito em discriminar um estudo da Fiocruz, que eles colocam dados importantíssimos. Gente, 55% desses trabalhadores têm sintomas de depressão. E eu vou dizer para os nossos ouvintes, não tem como não mudar o que tendo conosco. A gente está mais em casa, está mais recluso nas relações sociais. Gente, inclusive, indo para bebida alcoólica, né? Isso é uma coisa que me preocupa talvez um pouco mais do que a gente fique com sintomas depressivos e sintomas de ansiedade. Eu diria que é esperado que todos nós fiquemos mais, um pouco mais depressivos e um pouco mais ansiosos com a pandemia, tá? Agora, 43% dos trabalhadores têm abusado de bebidas alcoólicas. Me preocupa um pouco mais que abuso é esse. De novo, gente, não é para culpar ninguém, não é para desrespeitar, no sentido, eu estou me sentindo assim, a gente tem que se respeitar muito. Eu não quero que as pessoas sejam, eu não quero não, não é saudável, digamos assim, né? Que as pessoas sejam robôs, gente. Então, eu estou um pouco mais triste, eu estou preocupada, eu estou ansiosa com o que tem pela frente. A gente tem muita incerteza ainda. Isso que a Beverly falou, 2021 vem vindo, quem sabe com uma preocupação um pouco a mais, porque eu não sei que perspectivas tem da área médica para nos deixar mais tranquilos. Então, o que, que a gente precisa? Que cada um respeite como está se sentindo, mas respeite em que sentido? É esperado que a gente fique alterado, assim como é esperado quando a gente está num processo de luto. Eu tracei um parâmetro com o luto para que o público possa entender um pouco que a gente espera, sim, que seja diferente, que tenha alguns sintomas, e não necessariamente porque a gente está triste, que a gente necessariamente, às vezes, precisa até de medicação. E por que que eu vou falar isso, tá? Beverly, eu peguei a palavra agora, eu vou só esclarecer. Se qualquer coisa tu me interrompe, querida, tá
claro,
bom?
Claro.
Mas olha só, a gente está vivendo num mundo hoje onde a gente só quer mostrar as coisas boas e belas, como se as coisas ruins não existissem. Gente, faz parte da nossa vida. Sempre vai ter coisas mais difíceis. A pandemia acaba sendo uma barreira para a gente poder trabalhar, para a gente poder desempenhar como nós estávamos acostumados. E principalmente esses trabalhadores essenciais, né? Quando a gente fala dos serviços essenciais, é que talvez tenham que abrir mão de uma privacidade, de poder talvez ficar mais com a sua família, mais em um isolamento, para que toda a população possa ser beneficiada. Então, mesmo que você seja um trabalhador dessa ordem, tente primeiro se respeitar e poder pensar, isso vai passar, faz parte eu me sentir um pouco mais ansioso. Tem o dado, por exemplo, 43%, praticamente 42,9% mudou os hábitos de sono. A gente não tem como a gente não ficar alerta numa situação dessas. A gente não vai ter o mesmo sono. E aí que eu digo que a gente tem que se respeitar, porque senão qualquer coisa que acontece, assim como, por exemplo, ai, não estou conseguindo dormir de uma forma, né, como eu dormia, estou mais agitada. Gente, vamos primeiro se respeitar e não necessariamente buscar, aí buscando medicação para qualquer tristeza, para preocupações que não seria necessariamente adequado.
Claro.
Eu vou dizer para vocês que, num processo de luto, se uma pessoa está chorosa, ela não está conseguindo trabalhar direito, mas faz pouco tempo, ela ainda está nesse processo de luto, não é adequado medicar. Ela tem que viver, ela tem que elaborar esse processo. A mesma coisa nesse momento, gente. Eu quero que a gente possa pensar que a gente está tendo até a oportunidade de olhar mais para as nossas coisas, de se dar mais conta. E olhem isso como uma possibilidade, não com o intuito, eu tenho que fazer isso, porque está sendo como se algo imposto. E daí tudo que é imposto, a gente, digamos que se questiona mais.
Claro,
só
professor.
Que a vida, isso, a vida não é só dessas coisas dela. Então nós estamos vivendo um momento que eu vou pedir, assim, os nossos ouvintes, primeiro, se respeitem se vocês estão um pouco mais preocupados, estão mais tristes, estão... Ok, não tem como não ser mais ou menos assim. E também não vamos se assustar com esses dados da Fiocruz. Por que não se assustar?
Embora eles sejam assustadores, né? Professora, me permite fazer uma pergunta nessa sua ponderação. Os dados aqui, a senhora já analisou alguns, mas eu, a leitura, olhando de fora assim, para os dados, talvez seja uma leitura simplista, mas dá a entender o seguinte, que 30,9% das pessoas foram diagnosticadas ou se trataram de doenças mentais no ano anterior. A Fiocruz está aqui fazendo um cruzamento de dados, dando a entender que as pessoas que são essas, né, alvo dessa pesquisa, profissionais de saúde, essenciais, eles já vinham numa caminhada de elaboração de transtornos mentais, de ansiedade, né, de sintomas, de picos de depressão. E que a pandemia piorou. E que, para compensar isso, as pessoas estão bebendo. Mais ou menos é isso que a pesquisa está dizendo, né, professora? Se a leitura não está adequada, errada, me perdoe, mas olhando de fora é isso que eu entendo, que as pessoas já vinham numa caminhada que aumentou, piorou, né, esse potencial de depressão nessa área com a pandemia e que para compensar as pessoas estão bebendo mais.
Tá. O bebendo mais, Beverly, me preocupa, eu concordo, tá? Mas agora vamos pensar. Quem que está bebendo? Quem, de alguma forma, já fazia algum uso do álcool? Porque dificilmente alguém que nunca fez uso desse artifício, nesse momento, vai começar. Agora, me preocupa, sim, porque eles refere abuso de álcool e não uso. Então, significa que essas pessoas, eu diria, para chamar mais atenção para esse abuso de bebidas do que para sintomas depressivos e sintomas de ansiedade.
Entendo.
Gente, tem uma diferença, a doença, a depressão e sintoma.
Claro, a senhora já explicou isso, né, professora? É que, nesse sentido, até para a gente avançar nessa linha do seu raciocínio, que a senhora faz uma diferenciação aqui já bem esclarecida, né? No entanto, me parece que talvez a preocupação seja... Como vamos lidar com tudo isso, levando em conta, professora, que a pesquisa, ela tá, talvez a gente possa discutir se é mais para cá, mais para lá, mas na prática, professora Tânia, é o que todo mundo está vivendo, inclusive fora, né, da área médica ou da saúde. Pessoas comuns, eu, a senhora, qualquer pessoa, a gente ficou mais tenso por causa da pandemia, da instabilidade, e muitas pessoas começaram, por não ter onde sair, coisa e tal, a comer mais, a obesidade está aí, né, os transtornos alimentares estão aí, e também a consumir, né, abusar do álcool, tomar mais do que tomava anteriormente. Isso vai deixar um legado para 2021. Isso vai ficar não só no SUS, né, no sistema de saúde, na saúde paga. Para onde mais vai? Vai para as empresas? Quem mais vai ter que olhar para a gente recuperar tudo isso que é um legado da pandemia, no seu entendimento?
Tá. Que haja alguma mudança, é isso que eu estou pedindo para as pessoas se respeitarem um pouco mais, tá? Se eu não vou ter o mesmo sono, não vou ter a mesma alimentação, tem que cuidar para não ir para os extremos. Quando chegar nos extremos, a ponto de, por exemplo, eu estou comendo de uma forma compulsiva, a ponto de não estar conseguindo nem trabalhar direito, nem dormir direito, nem estar modificando significativamente a minha vida. Tanto o sono quanto a alimentação, quando isso acontecer, devem buscar ajuda. Agora, eu engordei uns quilinhos, eu não estou dormindo exatamente da mesma forma, menos, gente. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que é esperado que haja algumas alterações em relação à ansiedade, e por conta disso, vai alterar o sono e vai alterar a alimentação. Nós não somos robôs, gente. A gente está querendo viver uma pandemia sem ter qualquer tipo de mudança. Por exemplo, a alimentação. Foco um parênteses. Andy Beverly e bebidas. Por quê? Porque o prejuízo é muito maior e a possibilidade de gerar algo de um nível de dependência química é maior. Do que, claro, as pessoas vão engordar, como tu disseste, né? Talvez isso vai acabar no SUS, com uma hipertensão. Mas, gente, assim, hipertensão é uma coisa que é possível a gente, a princípio, até continuar trabalhando, continuar, enfim, vida ativa. Quando a gente pensa na bebida alcoólica, pode chegar a índice de uma necessidade de internação, inclusive. E aí nós estamos falando de uma outra patologia, tá? Quando a gente fala, e acho que isso que é importante, tá? A doença, a depressão, e é isso que deve estar assustando as pessoas ao lerem um estudo desses da Fiocruz. A depressão é assustadora aí fora para todos nós, gente, tá? A gente. Ela não avisa, ela vai chegando, quando a gente vê, a gente já está deprimido. O que, que é importante que cada ouvinte preste atenção? Que se isso ainda não está sendo prejuízo no seu dia a dia, nas atividades do seu dia a dia, seja lavar a louça numa dona de casa, seja... Ah, mas eu estou um pouco mais cansada, eu estou lavando a louça depois. Tá, mas se estás lavando a louça, se estás conseguindo minimamente organizar a tua casa, ou a casa está um oito. E por conta disso, assim, ó, quando começa a não conseguir, busquem ajuda, porque daí os antidepressivos estão aí para nos ajudar. Assim como os ansiolíticos, quando entra num nível onde é preocupante. Agora, tolerar que a gente esteja diferente... Não tem como, gente. É isso que eu acho que é importante. A mensagem principal que eu quero deixar para o nosso ouvinte é: se observe, olhe para si mesmo. Eu sempre tive dificuldade de sono, então agora eu tenho um pouco mais. Eu sempre tive dificuldade com a alimentação, agora eu estou tendo um pouquinho mais. está me barrando de alguma forma de poder fazer as minhas atividades? Não está? Calma. Porque senão a gente vai alertar a população como se é esperado que todos se deprimam, que todos entrem numa ansiedade, e isso não é verídico. Cientificamente, isso se chama sintomas e não necessariamente a doença. Quando fala dos 30,9, eu acho bem importante esse dado que tu trouxeste, Beverly, 30,9 foram diagnosticados ou se trataram de doenças mentais nesse ano. Gente, o que, que eu precisava? Do parâmetro de que número eu tinha do ano anterior. Porque a gente tem, e eu falo bem de um lugar da clínica, a gente tem um serviço de psicologia dentro da UPS que faz diagnósticos todo dia de pacientes com doenças mentais. E isso, eu estou dentro da UPS há 22 anos. Isso a gente faz há 22 anos. Então não é agora que a gente está fazendo mais e não está escrito. 30% foram diagnosticados. Não diz que isso é mais ou menos que anos anteriores. Então, como a gente não tem parâmetro de comparação, eu não sei informar se esse número é grande, é mais ou é menos. Se eu não tenho parâmetro, eu não vou alarmar uma população de que, então, as pessoas estão com mais diagnósticos de doença mental. Claro que isso que tu falou, Beverly, também é importante. Pessoas que já vinham com algumas dificuldades, é claro que vai ter uma chance grande de exacerbar os sintomas e ficar mais grave. Mas não necessariamente só a crise. Poderia ser um processo de luto, poderia ser... Porque não parece que a gente culpa, acha culpados, né? A pandemia me deixou assim. Não. Qualquer desencadeante, a gente chama um sintoma, uma situação desencadeante, talvez te levaria nessa mesma situação, tá? Então, só para poder pensar e não alarmar. E bem isso. Gente, vamos pensar em se respeitar um pouco de que está diferente. Vamos tolerar o que a gente está conseguindo e olhar talvez mais para as coisas que a gente está conseguindo para poder aguentar o que não está se conseguindo. A gente quer visitar mais as pessoas, a gente quer ver os amigos, a gente quer... Gente, eu gostaria muito de deixar o recado. Vamos continuar se cuidando. Parece que a gente cansa. Isso é muito comum. Eu trabalho também com doenças crônicas. Isso é muito comum quando tem um tempo grande para se cuidar. A doença crônica é isso. Tu vai te cuidar daquela, da diabetes, né, da hemodiálise, enfim, praticamente o resto da vida. Chega um momento que as pessoas cansam. Eu entendo que nesse momento, novembro, estamos começando a ficar muito cansados de se cuidar. E os índices aí fora só aumentam. A gente não conseguiu baixar a onda, continua lá em cima ainda. A gente não está, ela não está arrefecendo, né? Mas, enfim, vamos com calma, cada um se cuidando, se respeitando. Estou um pouco diferente, todos nós estamos um pouco diferente, gente, tá? Então, não é a Tânia, não é a Beverly, é o grupo que está vivenciando isso. E aí, vamos pensar, isso é mundo inteiro, não é Brasil, não é Caxias, não é Rio Grande do Sul, né? Então, eu diria um pouco calma, Beverly. Se eu tivesse que deixar uma mensagem principal para esse nosso ouvinte... claro, se vocês não estão tolerando, vamos buscar ajuda. E nós estamos aí para ajudar. Nós, ali da psicologia, estamos de portas abertas até para orientar vocês. Quem sabe busca um psiquiatra, não busca, vamos tentar sem medicação ou vamos buscar medicação. Enfim, tá, gente?
Claro. Professora, mais alguma... Sim, sim. Eu vou tentar refazer a pergunta do professor, porque eu acho que eu não me fiz entender. A gente ficou muito claro o seu posicionamento diante dos dados da pesquisa. Ponto. Isto colocado, vou refazer a pergunta, professora. Levando em conta que muitas pessoas vão buscar mais ajuda porque aumentou, talvez não tudo isso que a Fiocruz está dizendo, mas é óbvio que aumentou o índice de pessoas que deverão se tratar de depressão, de alcoolismo e de outras coisas por causa da pandemia a partir de 2021, a senhora entende, professora, que será suficiente que cada indivíduo por si busque essa ajuda ou deverá ter intervenções da própria universidade nas comunidades, né, criando programas, o aumento de oferta pelo SUS, da saúde suplementar barateando o acesso e mesmo das empresas olhando para seus funcionários e fazendo intervenções?
Beverly, eu te diria que para chegar nesse ponto, nós teríamos que ter talvez um controle, um índice, enfim, que alarmasse para que essas intervenções tivessem espaço. Nesse momento, eu não tenho nenhuma informação, estou falando Caxias, né?
Certo.
Eu não tenho nenhuma informação de empresas se preocupando exatamente com isso. Agora, isso é uma coisa que eu acho que é importante, que nós a gente deve estar prestando mais atenção, não só em si mesmo, mas ao nosso redor, nos nossos familiares, com os colegas que a gente, né, acaba trocando algumas informações, tendo alguma forma de contato, com a vizinhança, enfim, né? Que a gente possa ser também, digamos que, esse elemento de alerta ao presenciar, ao visualizar que alguém talvez não esteja bem. Nesse momento, ainda não está tendo nenhum alarme nesse sentido que tu estás trazendo para que tenha outras intervenções. Uhum. A gente tem, sim, e isso é uma coisa que é um dado chave, muito mais gente medicada em termos de sintomas depressivos e sintomas de ansiedade do que em outros momentos. Isso é real. Por quê? Porque pode começar a estar prejudicando e antes de prejudicar a gente pode buscar ajuda. Então, por exemplo, até fitoterápicos, né? Eu tenho acesso, enfim, a uma farmácia de manipulação. Fitoterápicos que diminuem a ansiedade, tem muita gente usando. Cada um que tente, sim, né, e eu acho que isso, esse é um recado, buscar artifícios que ajudem, mas não necessariamente que as pessoas, então, precisam se alarmar e todos devam se preocupar, porque, então, vou ficar deprimido, porque a Fiocruz disse que todos vão ficar deprimidos, que é 55% de uma população específica e com sintomas. Então, eu quero deixar o recado para o nosso ouvinte para que isso não seja alarmante. Ele é um sinal para a gente prestar atenção e não necessariamente uma patologia ou a necessidade de intervenções como tu estás trazendo, Beverly.
Entendi, agora ficou bem claro.
Nesse momento,
entendi.
Querida.
Entendi. Perfeito. Professora Tânia, muito obrigada, então, pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço, um excelente dia de quinta-feira.